Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente repercutir uma ratificação feita ontem pela Câmara dos Deputados, que é o chamado Protocolo de Nagoya. Esse protocolo, na prática, ele foi criado aí com o objetivo de tentar repartir os benefícios conquistados a partir da utilização de recursos genéticos, naturais, enfim, de um país, a comercialização, enfim, as aplicações da utilização desses recursos. É um protocolo já antigo que vinha sendo discutido aí já há bastante tempo pelo Brasil e foi encarado nessa votação, nessa ratificação aí, como uma conquista, demonstrando principalmente que o Brasil tem lá as suas preocupações na comercialização internacional e principalmente na questão ambiental, e num discurso de união aí entre ruralistas e ambientalistas, ou o setor produtivo do agronegócio e também os ambientalistas, que se uniram aí para tentar aprovar, para aprovar aí esse protocolo de Nagoya. Mas tem algumas críticas a serem feitas desse protocolo, e para entender melhor, para explicar melhor o que está acontecendo e quais são as dúvidas, a gente convidou Valdir Colato, que é o diretor do Serviço Florestal Brasileiro lá no Ministério da Agricultura. Colato, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender, esse relatório demorou bastante tempo para ser aprovado, ratificado aí pela Câmara dos Deputados, e me parece que foi um período muito rápido de aprovação aí, de discussão aí nas últimas semanas, nos últimos meses, talvez. E a gente percebeu que você tem algumas críticas aí em relação ao que está sendo aprovado, que está sendo colocado aí como ratificação do protocolo. Queria entender o que que significa esse protocolo hoje e quais são os cuidados que a gente precisa ter com ele, quais são aí as barreiras que podem trazer algum tipo de prejuízo para o Brasil. Se é que isso é verdade, qual é a sua concepção? Seja bem-vindo, Colato.
Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos os ouvintes. Na verdade, você sabe da nossa história, né, Alexandre? Eu fui deputado por 7 legislaturas e esse tema foi muito discutido na pauta do Congresso Nacional. Tanto é que está aí desde 2015, por aí, sendo discutido com mudança de lei, medida provisória, etc. E nunca se chegou ao consenso de votação. Agora, não entendemos por que a pressa também, né? A Câmara estava colocando em pauta e acabou votando no dia de ontem, né? Adesão a esse relatório do protocolo de Nagoya, que é um instrumento, né, onde você leva o Brasil dentro de um bloco de países que vão atender uma legislação dentro de um acordo internacional. Na questão de diversidade, na questão de biotecnologia, da biodiversidade mundial, levando em conta aqueles que são originários dos produtos agrícolas, como café, como soja, como arroz, e afinal, o Brasil só tem amendoim, mandioca e jabuticaba, que é brasileiro mesmo. O resto é tudo produtos exóticos que vêm de outros países, inclusive os animais. Então, o protocolo de Nagoya, o que que ele está levando? É que, em resumo, a agricultura brasileira, a agricultura rica, a agricultura tecnológica, subsidiar, pagar os países menos desenvolvidos, fazendo a divisão dos benefícios do uso da soja. Por exemplo, o uso da soja para a China, né? Eles que são o país originário da soja, nós teríamos que pagar royalties para eles, embora está se falando só na questão dos recursos genéticos, não na produção. Mas esse protocolo ele é muito complexo, né? Ele foi, inclusive, criado por um brasileiro lá em 2004, né? Leva em conta mais a biodiversidade brasileira, os costumes tradicionais dos indígenas e dos povos tradicionais, do que na área da agricultura. Em suma, a agricultura pagando uma conta em prol de um projeto de biodiversidade que, em tese, né, traria benefícios para o Brasil. Então, essa discussão toda foi feita no Congresso Nacional. Agora, poucos deputados se integraram ao processo e se levaram em conta um estudo mais aprofundado na votação e acabaram, então, com a questão da pandemia, onde não há discussão de plenário, votando via eletrônica, né? E acabou praticamente não sendo discutido. Tem poucos parlamentares têm conhecimento do que é e as consequências e que vai acontecer nesse tratado se nós aderir, que vai ainda para o Senado, depois a sanção do presidente da República. Mas, em tese, é assim, nós vamos ter que respeitar a legislação do país de origem. Né? Você tem um produto aqui, por exemplo, na soja, nós temos as nossas leis, mas prevalecerá a lei chinesa sobre a soja. E a gente não sabe que leis são essas, o que vem para cá, como é que será, e como é que será esse tratado nas questões assim, mais particularizadas desse tratado da divisão de benefícios dos produtos que nós estamos cultivando aqui no Brasil.
Em defesa dessa ratificação, dessa confirmação aí do protocolo, a própria FPA, do qual o senhor fez parte também já por muito tempo, né, deputado? A FPA coloca que o Brasil não tinha votado isso antes porque não tinha uma lei, que eles colocam aqui, a lei da biodiversidade, enfim, que regulamentasse toda essa questão que o senhor colocou de pagamento de material original aí. E que a partir do momento que o material original é modificado, que essa lei passa a prevalecer sobre o protocolo de Nagoya. Faz sentido essa colocação para o senhor?
Exatamente. Essa é a questão que nós questionamos. Todo o tratado internacional, qual é a tramitação dele? O Congresso, quando o governo assina um tratado, né, que foi assinado lá em 2014 pelo governo federal, na época do Lula, da Dilma, né? Ele é assinado pelos governos e vem para o Congresso para homologar ou não. O Congresso não pode fazer nada, é só de sim ou não, né? Ele não tem condições legais de fazer qualquer mudança. Então, quando você faz essa votação, você está admitindo que o que vai valer é a lei do país de origem, né? De origem daquele produto que nós importamos e que estamos trabalhando aqui. Nós temos, sim, a nossa lei, que é a 13.123, né? Ela foi aprovada, mas ela tem ascendência nos produtos originários do Brasil, né? São os nossos produtos nativos. Então, ela tem um controle de quem quiser fazer pesquisa, né, alguma coisa em cima dessas áreas, na genética dessas plantas, ele tem que ter licença, por exemplo, dos indígenas, se é uma planta que estiver na área indígena. Né? E tem todo um projeto, o CG aqui, que é o órgão que mantém essa genética, genes de todas as plantas e animais. Eles têm toda uma tramitação, tem cobrança de impostos, né, tem que pedir licença para aquele que tem lá a planta ou o animal que detém aquela tecnologia. Então, a nossa lei, ela serve para o Brasil. Mas como a lei, o acordo tem força de lei complementar, nossa lei não tem efeito nenhum em cima da lei dos países originários. O que nós queríamos, então? Que o Brasil tivesse cuidado de criar, né, dispositivos de segurança que permitam que seja claramente que o Brasil não tem que pagar royalties, por exemplo, para os produtos agrícolas e alimentícios. Né? E essa segurança nós não temos. Então, nós estamos trocando aí agricultura por uma biodiversidade que nós não temos mais, porque os outros países lá fora vieram aqui, copiaram a sequência genética das nossas plantas, eles têm agora isso, né, sintéticos, né, e nós não temos como copiar nada deles, porque quando criou um produto, você não consegue saber aí a origem desse produto. Agora, na agricultura, você tem a origem, você tem a soja, tem o milho, tem o feijão, tem o arroz, e tu sabe quais os países que vieram lá, a batata do Peru, o café da Etiópia, o boi da Índia, e aí por aí adiante. Então, nós não temos essa segurança. E quando você lê o protocolo de Nagoya, você vai ver que ela, praticamente toda ela é dirigida a quem? Às comunidades indígenas, às comunidades tradicionais e aos pequenos países pobres. Se você vê a lista de quem aderiu ao protocolo, a maioria deles são africanos, países pequenos, né, ilhas, e coloca claramente que é para eles que tem que se trabalhar e países mais desenvolvidos, pouco. A Europa, a União Europeia fez acordo também, alguns países não, né? Estados Unidos não, Austrália não, e porque eles entendem que realmente não tem segurança de que amanhã caia no colo do Brasil a exigência de respeitar todas as leis de cada país que nós temos um produto que virá de lá. Imagina isso, né? Como é que vai se controlar isso? Como é que vão fazer as leis? E hoje nós abriríamos mão de ter a nossa lei, controle nosso, né, uma lei própria, para ter uma lei universal, que é o protocolo de Nagoya, exige, e quem aderir é obrigado a respeitar o país de origem de cada produto, o animal ou vegetal.
Outro argumento também citado pela FPA é, por exemplo, a soja é originária da China, mas a soja que está sendo utilizada atualmente no Brasil passou por mudanças. A mesma coisa o café, é originário da Etiópia, mas o café cultivado hoje teve várias modificações genéticas ao longo do tempo, enfim, que justificam, inclusive, a melhor produtividade, a adaptação a diversas regiões produtoras aí do país, e que, por isso, nesses casos onde houve modificação, esses produtos não seriam taxados ou cobrados royalties deles. Isso também tá claro no acordo, deputado?
Ao contrário, Alessandro, assim, ó, o que vale é o produto originário, a espécie que você tem, e não os derivativos, ó, aquilo que você criou na tecnologia, na biotecnologia, como, vamos dizer, a transgenia, algum outro tipo de característica que você leva na soja, né? Diferenciação genética, alguma coisa que você pode fazer, ele não altera a origem do produto, que a lei maior diz que você tem que respeitar. Então, não está claro, porque se você pegar ler aí o protocolo de Nagoya, ele é genérico, ele não tem especificação nenhuma, ele não diz como é que vai cobrar o ROS, quem é que vai cobrar, quem é que vai controlar, qual é a estrutura que tem. É uma coisa assim no ar, genérica, e que nós estamos aderindo assim como dando um salto no escuro, que eu digo eu, né? E tenho certeza que nós vamos ter muito problema para resolver antes de acertar isso. O que nós precisamos fazer, no mínimo, o que a Europa fez, né, antes de assinar, adaptar, né, o protocolo de Nagoya a seu sistema. Bom, nós entramos desde que seja assim, ou seja assado, e a coisa é bem, bem explícita. Hoje você não sabe se isso vai entrar para a cobrança dos produtos que já tem aqui, da produção, só a questão da genética, e essas dúvidas é que nós temos e estamos pedindo para o pessoal levantar. Eu estou agora com um material muito rico, mostrando tecnicamente os prós e os contras, mais são as dúvidas do que os acertos e o a favor. Estou mandando para os senadores, já que os deputados não tiveram tempo de analisar profundamente esse processo, que os senadores façam isso, porque uma decisão que o Brasil vai tomar muito forte e muito importante. Nós não podemos botar uma matéria dessa sem ter conhecimento pleno do que vai acontecer, discutir ponto a ponto como é que vai ser. A resposta que nós tivemos aí da FPA, do CNA, é que se nós não entrarmos no código, no protocolo do Nagoya, nós estamos fora das discussões, né? Só que são todos 130, 140 países, né? A maioria africanos e de linha socialista, E nós temos aí dificuldade, com certeza, nas votações para poder manter a nossa atividade agropecuária, que é muito forte e o mundo inteiro está atrás disso. Eu acho que é mais uma barreira, né, para os países produtores, né, para subsidiar ou mandar recursos para os países em desenvolvimento, em que você tem que ter três funções. Primeiro, pagar royalties, né? A segunda, você tem que pagar o conhecimento tradicional, por exemplo, se os indígenas ou comunidades tradicionais têm algum tipo de conhecimento, isso tem que ser valorado, né, e pago. E também a obrigação do Brasil passar a transferir tecnologia. Nós estamos em tecnologia de soja, milho, bovinos, suínos e aves, somos um país de ponta para o mundo, né? Nós teríamos que a obrigação de passar toda essa tecnologia para os outros países, prevalecendo aí a lei. Então, tem duas pontas. Você recebe e você também você recebe e paga, né? Nós ficaríamos com a biodiversidade, que já está copiada pelos Estados Unidos, que tem um banco de dados germiplasma, que é do mundo inteiro, e não tem mais nada que pagar para nós, porque já tiraram a sequência das plantas e agora eles fazem sinteticamente. E, pelo contrário, a agricultura nós temos aqui. O soja, ele é um produto que está carregando toda a genética originária, como o arroz, como o boi da Índia, né? O que veio de lá. Enfim, todo esse processo. E cada genética, cada pesquisa que você fizer, cada nova tecnologia que você tiver, você tem que pedir licença para o detentor desse produto e pagar royalties, né? Por exemplo, nos suínos e aves, o Brasil importa todos os anos os avós. Então, o franguinho que chega na nossa mesa, ele é originário dos avós. Os avós vêm da Alemanha, vêm dos Estados Unidos. Nós pagamos royalties para ir, para poder trazer essa genética. E o Tratado de Nagoya, na verdade, vai trazer mais ônus para o Brasil do que já tem os pagamentos de royalties que nós temos. Então, essa é a discussão que nós temos que fazer, né? O pessoal acha que está certo ou errado, que nós estamos achando que nós estamos radicalizando muito. Não, nós estamos defendendo o Brasil. O Brasil precisa ser defendido e nós vamos ter muitos problemas pela frente. Como é que nós vamos controlar isso? E não é só as grandes culturas, não é só os grandes animais, e os pequenos, e as pastagens, as hortaliças, as fruticultura. Como é que alguém vai poder controlar isso tudo? Porque ele será obrigado a fazê-lo, se não fizer, ele vai ter sanção internacional e também nacional, que poderá aí o Ministério Público, outros órgãos, multar o produtor brasileiro. Eu acho que é uma temeridade nós entrarmos sem ter essa discussão aprofundada, para que o Brasil saiba exatamente qual é o compromisso que vai assumir.
O trâmite agora é votação no Senado e depois apresentação aí de um decreto presidencial para regulamentação. Nessa regulamentação, é possível corrigir erros caso esse protocolo seja ratificado aí no Congresso, enfim, no Senado, posteriormente, Colato?
Não, assim, a tramitação agora vai votar na Câmara, né, vai votar no Senado. Se o Senado aprovar, sai um decreto legislativo, vai para o presidente da República e sai um decreto do presidente, né, aderindo definitivamente a esse protocolo, né? Mas nós temos que agora, então, ver como é que vai ser essa tramitação. E a legislação que nós temos, ela não altera, mesmo que você faça um relatório. O deputado Alceu Moreira, que fez o relatório da Câmara, né, ele justificou, colocou várias condicionantes, mas que não vale nada porque é um decreto e você tem a força desse acordo como lei complementar, que é a segunda lei do país, né, que abaixa apenas da Constituição. Então, realmente, não vai alterar nada, não. O que vai alterar alguma coisa é se o Brasil tiver força lá, quando no fórum de Nagoya, ele poder impor as mudanças dentro do protocolo de Nagoya para poder valer então, aquilo que interessa para o Brasil.
Muito bem. O senhor falou também de um relatório que está sendo encaminhado para os senadores. Quais os pontos mais críticos desse relatório, na sua opinião?
Olha, nós temos vários pontos críticos aí que nós queremos levantar. Em primeiro lugar, as pessoas entenderem o que é o protocolo de Nagoya, né? Porque muito poucos sabem, e principalmente nossos parlamentares, que infelizmente não se envolvem muito com a área técnica, né? Tentar ir encaminhando para saber quais são os efeitos principais da adoção do protocolo de Nagoya para o Brasil. Essa é uma pergunta que tem que ser respondida. E também certas empresas, entidades de pesquisa que desenvolvem atividades no território nacional, como fica? Por exemplo, como fica a Embrapa, né? A Embrapa hoje, com a lei nacional, a 13.723, ela tem que pedir licença, autorização para fazer uma pesquisa de alguma planta aqui no Brasil, alguma coisa que ela quer pesquisar. Quando entrar o Nagoya, né, ele vai ter que pedir para as comunidades internacionais, dentro das regras do Nagoya, e para o país de origem. Né? Se pode o Brasil desistir ou não do Tratado de Nagoya se for assinado, for aprovado. Ele pode, mas ele terá 3 anos para poder sair. Depois que ele entrou, tem que pedir, 2 anos para analisar e mais 1 ano para que ele saia. Então, quer dizer, o arrependimento virá, né, com 3 anos aí para a gente ter aí as experiências do tratado. A pergunta que se faz também, como é que será a repartição desses benefícios previstos no protocolo? Não diz nada, diz que tem que repartir os benefícios, mas não diz como é que é, quem que vai fazer, quanto que é, e essa é uma coisa que fica tendência aí, né? Cada país vai cobrar essa taxa dentro da sua lei do que ele entender, né? E também a pergunta que está no ar e que não está definida é se o setor agrícola está sujeito apenas à regra do Nagoya, do TIF, que é um outro tratado onde você lista os produtos que vão ter pagamento de royalties ou não vão ter. Isso não está claro no protocolo de Nagoya. Qual é que é as obrigações financeiras para o setor agrícola brasileiro? O que nós vamos pagar de royalties? Ele só disse que tem que pagar royalties, mas será que vai pagar royalties só na genética ou vai ter que pagar também na produção? Imagina você, com a produção de soja que nós temos aqui, ou vamos numa hipótese que a China diz assim, minha lei diz o seguinte, quem quiser vender soja para mim vai ter que pagar os benefícios da origem da soja, que é nossa aqui da China. Imagina o tamanho da conta, né? O tamanho da conta que vai acontecer. Outra pergunta que tem que ser respondida e não se coloca aí é se o protocolo de Nagoya retroage, né, a lei 2015, lá na implantação dele, ou será a partir do momento que você fizer adesão ao protocolo? Isso é uma pergunta que ninguém responde e está aí. Então, a gente está, assim, colocando a complexidade, né? E o protocolo de Nagoya é um produto, assim, de negociação internacional, né? Agora, você imagina, nós temos que entender a lei da China, da Noruega, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Suíça, da Suécia, enfim, da África, para discutir internacionalmente se nós podemos usar ou não podemos usar uma espécie e se isso cabe repartição de benefícios, cabe royalties, etc. Então, é uma complexidade muito grande. E caberia, eu acho, entendo assim, né, que dentro desse processo a Embrapa tinha que oficialmente fazer, né, esse estudo e colocar bem claro para a população brasileira onde é que nós vamos ter os problemas e se é bom para o Brasil ou não é bom para o Brasil. Eu, quando vejo que os Estados Unidos e a Austrália, por exemplo, não entraram, e porque não é, é conveniente para eles, que são grandes produtores de animais, de proteínas e grãos, nós é a pergunta, por que o Brasil tem que entrar nesse protocolo sem estudar realmente quais as consequências, onde é que vai chegar e saber o que está por trás de tudo isso.
No mínimo, discutir mais o tema, então, né, Colato? Agora, tem uma pergunta aqui do João Batista. João Batista Olive está acompanhando a nossa conversa. Ele pergunta o seguinte: estamos dando um salto no escuro? Quanto isso vai nos custar? Poderíamos considerar isso uma barreira ideológica? E como que o senhor entende o envolvimento da FPA aí na aprovação desse protocolo?
Olha, eu estou falando aqui, Alessandro, e um abraço ao João Batista aí, que sou fã dele. Estou falando em nome do cidadão Valdir Colato, engenheiro agrônomo, ex-deputado por 7 legislatura, que conhece esse assunto, acho que um pouco mais que muitos deputados, né? Eu acho que nós temos que realmente levantar essa questão de quais as consequências, do que nós vamos pagar ou não vamos pagar. Ninguém sabe, né? Não, a pessoa diz, não, mas o que já está aqui não vai precisar pagar. Quem que garante isso? Ninguém garante isso. Isso já é uma discussão que está ocorrendo dentro do protocolo de Nagoya, se vai ter que pagar a produção, não vai pagar, se volta retroativamente quando iniciou Nagoya, que tem gente que entende assim, e outros que é só o momento que você entra. Então, quais os produtos que vão entrar? Você tem uma lista lá chamada da TIF, que é um outro programa, outro projeto, onde você lista os produtos que não entram nesse processo, mas as principais culturas brasileiras ficam fora, como cana-de-açúcar, como soja, né? E café, né? Fica fora. Imagina você se nós tivéssemos que pagar royalties. Hoje, por exemplo, a semente de milho que você paga aí e a soja transgênica, você paga royalties em torno de 7 a 8% da produção para a empresa detentora da tecnologia. Né? Imagine se nós entrarmos com todos os produtos, quem é que vai controlar isso, como vai ser? E os países terão todo o direito de processar o Brasil se o Brasil não atender a legislação deles, se não atender a cobrança daquilo que eles acharem que é o suficiente para o país deles lá, por ter a detenção da origem desses produtos.
Então pode sim virar uma barreira ideológica aí no caso da pergunta do João Batista.
Quando eu vejo assim, João Batista, quem compõe o quadro do Tratado de Nagoya? Primeiro, quem criou? Foi o brasileiro, né? Como é que é o nome dele? Braulio Dias, né? É um brasileiro que criou com o governo da presidente Dilma, que propôs o Tratado de Nagoya, né? Para distribuir a riqueza para os povos indígenas, isso ele coloca muitas vezes dentro do protocolo de Nagoya, né? E os países que têm uma tendência assim, socialista. Praticamente eu não vi aí países que não têm a tendência socialista ou comunista nesse processo. E eu imagino o Brasil, dentro de uma linha liberal de economia de mercado, estar num fórum desse, onde tem lá 150 países, né, alinhados ideologicamente, e que poderão aí fazer com que o Brasil pague uma conta alta e aqueles que são os produtores aí também o façam. Então, é de se pensar, por que isso? Quando eu vejo a Frente Parlamentar da Agricultura, né, afinada em concordância com a Frente Parlamentar do Meio Ambiente, eu fico com o pé atrás, viu, João Batista? A coisa aí tem alguma coisa maior para o tradinho.
Valdir Colato, meu caro, muito obrigado, viu, pela participação, pela interpretação aí desse protocolo aqui para a gente. E óbvio, no mínimo é mais discussão em relação a esse tema para que as perguntas, no mínimo, sejam respondidas e a gente não entre nessa se fosse aí um tiro no escuro, né, Valdir? Obrigado pela sua participação.
Sim, que eu acho que o Brasil e a agricultura estão dando um tiro no pé. Espero que o Senado tenha paciência e tempo para analisar profundamente esse problema para nós termos aí uma saída. Se tiver que aderir, nós temos que ter as seguranças devidas para que nós não tenhamos que pagar uma conta aí que, no final, cai nas costas do nosso produtor rural.
Valdir Colato, diretor do Serviço Florestal Brasileiro no MAPA, obrigado pela sua participação. Volte sempre, Colato, é sempre bom te ouvir.
Igualmente aí, um abraço para você, João Batista.
Um abraço. Tá, então, Valdir Colato, traçando ou trazendo aí algumas polêmicas em relação a esse protocolo que foi ratificado ontem pela Câmara dos Deputados, deve passar agora para avaliação no Senado. Portanto, ficam as perguntas aqui, o debate é muito importante nesse momento, obviamente a gente vai trazer também aqui para o Notícias Agrícolas o posicionamento da FPA, porque a FPA, a própria CNA apoiam essa questão aí do protocolo, tentando inclusive responder a essas perguntas feitas pelo Valdir Colato. Enfim, fica para você também participar, para você também dar a sua opinião sobre esse tema, um tema complicado, difícil, que vem se arrastando há muito tempo, desde 2015, pelo que contou para a gente Valdir Colato, mas que parece que, de repente, começou aí uma corrida para aprovação desse protocolo. Vamos entender melhor o que significa isso. A gente agradece a sua participação, a sua audiência, daqui a pouquinho tem mais informações e mais destaques. Continue com a gente.